Olá, você está ouvindo o podcast Boletim no Rádio, onde os jornalistas da equipe de comunicação do sistema FAEP-SENAR comentam as notícias que serão veiculadas na revista Boletim Informativo da próxima semana. E essa edição começa com um anúncio muito importante aí para os produtores rurais do estado, que é o vazio sanitário. Tudo bem com você, Antônio Sinkovski?
Tudo tranquilo. E com você, André?
Tudo bem também. Antônio, quer dizer que não pode mais plantar soja agora pelos próximos 3 meses, é isso?
Isso mesmo, 3 meses sem soja. E essa medida, ela foi tomada, né? Anualmente, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná publica uma portaria determinando um período no qual os produtores não podem ter plantas vivas, porque nas plantas vivas nessa época do ano ocorre um fungo que é o causador da pior doença que existe para a cultura da soja, que é a ferrugem asiática, né? A Embrapa Soja, por exemplo, que tem sede aqui em Londrina, estima que por ano os brasileiros consomem mais ou menos 2 bilhões e 800 milhões de dólares para combater essa doença.
E a gente, é bom lembrar que esses 2,8 bilhões, a gente não está nem erradicando, é só para controlar, para não deixar a ferrugem sair do controle. Isso é só para lembrar o produtor o quanto é importante essa medida aí, que uma vez que a ferrugem se instalar, meu amigo, aí não tem mais o que ser feito, né? Então a prevenção é o melhor remédio, né?
Por isso que existe essa necessidade do cuidado desses 3 meses, né, que começou a valer no dia 10 de junho e vai até o dia 10 de setembro. Ou seja, nesse período, nenhuma planta de soja pode haver no Paraná, sob a possibilidade de haver notificações e até multas, né, para os produtores rurais que não cumprirem essa determinação. Então, atenção aí para todo mundo, né, que essa é uma medida muito importante.
Ô, Antônio, mas fala uma coisa para mim. Soja não vai poder ter, agora javali tá tendo a beça, né?
Pois é, nessa edição a gente se debruçou aí sobre esse tema, né, para fazer um panorama, trazer essa percepção desse animal exótico, né? O javali não é um animal da fauna brasileira, não está entre as espécies que compõem nosso, né, nosso ecossistema,
fauna.
Nossa fauna, né? Que se chama o conjunto de todos os animais. Ele foi introduzido aqui e é um animal que encontra um terreno muito fértil porque ele se adapta muito fácil, né? É um animal que anda muito, pode andar até 70 km por dia. Então, é um animal bastante agressivo e que causa problemas sérios, tanto do ponto de vista de competição com outros animais, a fauna e esses problemas, quanto também de pôr em risco a própria saúde humana, porque é um animal agressivo, né? E ainda a questão dos problemas para os produtores. A gente encontrou produtores rurais aqui que tiveram perdas significativas nas suas lavouras, porque o javali chega e faz uma devassa mesmo e causa esses transtornos. O lado bom é que a gente tem aqui no Brasil hoje o Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do Javali e tem surtido bons efeitos. A gente tem um mapeamento da percepção de onde estão esses animais e algumas ações, né, que incluem o controle por pessoas cadastradas devidamente no IBAMA e com todas as autorizações. Tudo está detalhado na nossa matéria, a pessoa que quiser, né, ter mais informações sobre como controlar esse problema sério aqui no Paraná e que também envolve o Brasil inteiro, pode acompanhar tudo isso aqui nas páginas do Boletim Informativo.
E tem alguma região onde é mais frequente a presença dos javalis, Antônio?
Bom, é difícil dizer assim, o javali está numa região por conta dessa capacidade dele de andar muito. Então, o javali que está aqui hoje, na região, por exemplo, da Serra do Mar, daqui a 3, 4 dias ele pode estar lá na região dos Campos Gerais, já pode estar lá na região Centro-Sul, em Guarapuava. Então, assim, o que a gente tem é como essa expressão de percepção, né? E o mapa, o Ministério da Agricultura tem um mapa que a gente trouxe aqui na edição do boletim que mostra que é a região aqui dos Campos Gerais, a região noroeste, norte, no norte pioneiro também. E até lá na região oeste a gente tem uma percepção, ou seja, alguém já viu o javali ou registrou algum prejuízo por conta desses animais.
Olha, e é bom lembrar também que o javali, como você bem falou, Antônio, é um animal que é agressivo, né? Ou seja, se o produtor se deparar com o javali, qual que é a recomendação? É não encarar o bicho, não, né?
Ah, não. Ele é um bicho agressivo. O controle é uma coisa que tem que ser feita por profissionais mesmo, registrados, né? Então,
Não vai sair matando o javali por conta, não.
Isso, né? Não é permitido que qualquer pessoa faça o controle. Existe uma série de regras a serem seguidas e pessoas qualificadas para fazer esse controle, né? Então, essa que é a recomendação, buscar esses profissionais ou então se profissionalizar para poder fazer o controle.
Maravilha! Bom, saindo do javali para ir falar de frango, porco e peixe, a gente sabe que no Oeste tem um problema crônico, que é a distribuição de energia, que é a qualidade de energia elétrica que chega aí nas granjas, né? O Felipe Aníbal, tudo bom com você, Felipe Aníbal?
Fala, André, tudo bom?
O Felipe Aníbal conversou com uma turma aí que tá, como se diz na gíria, pagando um dobrado aí por conta dessas falhas e faltas do fornecimento, não é?
Pois é, André, a gente traz nessa edição do Boletim Informativo na 1479 uma matéria que trata desse problema que tem se tornado um gargalo à produção, né? A gente conversou com diversos produtores, né, principalmente ali na região de Palotina, e são produtores que investiram bastante, né, no aprimoramento da sua propriedade, investindo em tecnologia, e que, em contrapartida, não houve esse investimento em infraestrutura por parte da Copel, segundo eles reclamam, no sentido de fortalecer a rede. Então, eles têm tido problemas recorrentes com quedas de energia, né, e que isso tem atrapalhado bastante a produção, né? Para citar um exemplo aqui, teve um produtor que em fevereiro desse ano, as oscilações de energia, as quedas recorrentes de energia fizeram com que um dos freezers dele se queimasse, e nisso de o freezer se queimar, ele perdeu 5.400 litros de leite num único dia. Ou seja, é um baita prejuízo, né? E não é o único caso, né? Tem casos de produtores que tiveram quedas de geradores, enfim, uma série de outros prejuízos em decorrência disso, e notadamente esse é um tipo de problema que acomete toda a região do estado, mas que afeta de forma mais aguda as produções de aves, de produção de leite e a piscicultura, como você mencionou aí no início da nossa prosa.
Que são atividades que têm na energia elétrica um insumo importante, né?
Importantíssimo, né? Na questão do leite, a questão da refrigeração, ordenha mecânica, né? Enfim, e na avicultura, toda a climatização dos aviários, que a gente tem casos também de produtores que perderam quase que a granja toda em função... a queda do fornecimento de energia ter afetado a climatização dos galpões, né?
Você vê, às vezes você perder um lote inteiro de frango ou perder uma quantidade de leite, você está sacrificando ali o lucro do produtor no ano inteiro, né? Era aquele lote que ia fazer diferença no final do ano que ele não tem mais.
E são atividades que já trabalham com uma margem bastante apertada, né? Então, eu acho que, do meu ponto de vista, é bastante legítima a reclamação dos produtores. E, assim, a boa notícia, entre aspas, né, a promessa da Copel de investir 1 bilhão e 700 milhões nos próximos 3 anos, justamente no fortalecimento da rede. É claro que não vão se erradicar esses casos de oscilação de energia, mas o que se espera é que pelo menos minimize, né? Como até o presidente da FAEP mencionou na entrevista, né, o agronegócio fez o seu trabalho, né, investiu pesado nos últimos anos. Se você vê, o valor bruto de produção dessas regiões do interior do estado aumentaram de forma exponencial no que diz respeito ao agronegócio. E, por outro lado, não houve esse investimento em infraestrutura para acompanhar esse desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Então, a gente espera que haja, pelo menos, um equilíbrio nessa conta, nessa balança, né?
A gente entende, vamos dizer assim, o lado da Copel, que o sistema elétrico não conseguiu acompanhar a expansão da agropecuária na mesma velocidade. Agora, governar é priorizar, né? Se o Oeste está se desenvolvendo numa velocidade muito grande, cabe ao governo observar isso e fazer os investimentos necessários para não sacrificar aí o suor do trabalhador rural, né?
Exatamente, até porque economicamente são atividades muito importantes para o estado, né? Eu até entrevistei um dos gerentes da Copel que ele disse exatamente isso que você apontou, que não é que os investimentos não têm sido feitos, esse problema eu coloco uma aspas muito grande, né? Porque é um fato positivo, é que esses setores da agropecuária avançaram muito ao longo dos últimos anos, então não foi possível competir, né, proporcionalmente. Mas está vindo aí esse investimento que foi anunciado, que se espera que realmente minimize, que o produtor tenha uma folga, né? Ou então que esse gargalo, o peso desse gargalo diminua na produção rural.
Maravilha! E não sei se vocês sabem aí, os colegas aqui do jornalismo, mas eu vou tirar férias muito em breve. E eu estou pensando em ir lá para Cambira. Ô, Bruna, você acha que é uma boa ideia minha?
Oi, André, tudo bem? Cambira é um roteiro recente, mas eu acho que é uma boa ideia, né? Tem uma matéria aí nessa edição do Boletim sobre esse roteiro de turismo rural que um grupo de mulheres montou, e elas se conheceram através de outro programa do Senar, né, que é o programa Mulher Atual, e elas fizeram, né, ali o programa, começaram a descobrir o turismo e deslancharam, montaram esse roteiro. Eu conversei com as mulheres que estão aí nesse projeto. É algo pequeno ainda, é algo inicial, mas elas estão investindo, estão esperançosas, estão acreditando mesmo no próprio trabalho. Eu acho que vai evoluir, né? Vai virar uma...
E o Senar, pelo que a gente sabe, ele tem todo, vamos dizer assim, o cabedal de cursos, de formações técnicas para que essa turma aí deslanche mesmo, né?
Sim, tem um conjunto de módulos dedicado ao turismo rural. Essas mulheres, inclusive, fizeram mais de 9, acho que 9 módulos, se eu não me engano, além de outros cursos que não estão no grupo do turismo rural, mas nelas se desenvolveram, investiram aí em conhecimento e montaram esse roteiro que tá lá em Cambira, né? É o roteiro Caminhos Cambira. E daí tem banho de cachoeira, tem café da manhã, tem almoço. Elas também têm um ponto de venda dos produtos delas, né? Que elas vendem, artesanato, quitutes, várias coisas. É bem bacana.
A gente sabe que até um pouco tempo atrás, o turismo rural era às vezes encarado como um acréscimo, um a mais, um plus na propriedade rural. Hoje a gente vê que muita gente está se profissionalizando e fazendo disso a atividade principal, né?
Sim. Essas mulheres, elas ainda, como eu falei anteriormente, elas estão no início. Então, elas ainda não, né, transformaram as propriedades completamente para o turismo rural. Mas algumas já estão pensando, assim, futuramente e em deixar a propriedade só para o turismo mesmo, né? Tem uma propriedade com roseiral muito, muito bonito, e daí ela serve cafés especiais. E conversei, né, com a dona da propriedade, ela está bem animada, gosta muito, quer investir, quer que aquilo vire só turismo, tanto como as outras mulheres que estão aí envolvidas no projeto.
Olha aí que beleza, né? O pessoal descobrindo os potenciais aí, né, que o Paraná tem nesse interiorzão mais lindo desse estado. E outra coisa que também está boa, segundo a matéria de capa desse boletim aí, da edição 1479 do Boletim Informativo, é a água que o paranaense está bebendo. Eu não sei se você sabe, o Antônio Senkovski, mas outro dia o pessoal apontou ali, uma análise mostrou que tem vestígios de 27 agrotóxicos aí na água do Paraná. Só que esses 27 agrotóxicos, eles sempre são encontrados resquícios deles, né? O que tem que ser deixado bem claro é que esses agrotóxicos não foram encontrados acima dos valores máximos permitidos, ou seja, foram encontrados em quantidades que não causam dano para a saúde humana, né, Antônio?
É isso mesmo, né? Uma coisa importante se observar sempre que se fala nesse assunto é que os produtos químicos, eles têm, né, limites toleráveis dentro de cada produto analisado, nesse caso a água, né, que são níveis seguros, que não causam nenhum problema à saúde humana, né?
Eu estava vendo aqui, tem uma entrevista com a gerente de avaliação de conformidade da Sanepar, que é a empresa que faz o tratamento da água do Paraná, a doutora Cíntia Malaghini, que ela fala que são 100 parâmetros requeridos pelo Ministério da Saúde, ou seja, são análises muito criteriosas que avaliam a qualidade da água dos paranaenses, né? O doutor Aníbal, esse tipo de notícia, volta e meia surge, né? O brasileiro bebe 4 litros de agrotóxico por ano, é o país que mais usa agrotóxico. Por que que, na sua opinião, o que que motiva esse tipo de denúncia que, às vezes, muitas vezes é vazia, né?
Olha, André, eu não sei, não saberia dizer o que que motiva, mas o que me parece é que há uma gama considerável de desinformação por detrás disso, né? Lembro que algumas edições do Boletim Informativo atrás, eu fiz uma entrevista com um doutor da Unesp de Botucatu, que especialista, pós-doutor nessa área de agrotóxicos, defensivos agrícolas, e ele comprovou por dados da ONU que o Paraná proporcionalmente consome menos, aplica menos defensivos agrícolas do que países de ponta como Estados Unidos, Japão, tanto em relação ao volume de agrotóxico aplicado por hectare, quanto em dólar, quanto em investimento mesmo. Então, acho que a gente tem que tirar um pouco da questão discutir isso de forma mais desapaixonada, né?
É verdade.
Baseado em dados, porque senão fica uma discussão meio que desequilibrado e a gente acaba não sabendo o que está por detrás mesmo dessa discussão. Acho que vai por aí.
Até porque, deixa eu complementar aqui, que de manhã eu passei todo o período da manhã numa reunião da Comissão Técnica de Hortifruti e Grangeiros, né? Que a gente, inclusive, fez uma matéria aqui para o Boletim Informativo. E o principal assunto nessa comissão foi justamente o uso de defensivos agrícolas, né? E a gente teve ali a participação do engenheiro agrônomo da PAR, o Renato Rezende Jungblod, e ele falou um pouco sobre esse panorama de como que funciona desde o registro de novos defensivos agrícolas até a coleta de amostras lá na hora da colheita desses produtos, né? E os produtores, os revendedores, todos são submetidos a regras muito severas para controle desses produtos químicos, né? Então, há um esforço enorme de toda a cadeia, os produtores rurais representados pela FAEP, né? Os revendedores e o poder público também envolvido na fiscalização para ver se está tudo direitinho, para garantir que o alimento chegue da forma mais segura e nutritiva, com todas as suas qualidades, na mesa do consumidor, né?
É só para complementar, eu acho que é uma preocupação muito legítima do consumidor, né? Mas essa preocupação, a gente tem que atender essa preocupação com informação.
Isso.
Porque acho que as informações que a gente tem em mãos e que cabe a gente disseminar essas informações como jornalistas, eu acho que acabam desarmando esse certo pânico que algumas publicações queiram incutir na sociedade.
É verdade. Então, informação tem que ser informação qualificada, informação técnica, de qualidade,
responsável,
embasada, né? Então, você que está nos ouvindo, pode tomar água da torneira numa boa, pode comer a sua fruta, a sua hortaliça, que tem uma equipe muito grande que vai do Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, IBAMA, Anvisa, todo mundo preocupado aí se a gente está comendo ou não muitos defensivos químicos. Bom, eu acho que é isso.
Eu só posso fazer um último adendo aqui, quebrando o protocolo.
Mas claro!
Só vou quebrar o protocolo para deixar uma sugestão para você que está nos ouvindo, também para ver a versão impressa do nosso boletim informativo e botar um reparo aí no material gráfico, que dessa semana está muito boa, né?
Ah, é verdade.
A gente tem os nossos diagramadores aqui, o William Gorba, o Fernando Santos, o Robson Vilauba, que dão sempre um trato muito bacana aos infográficos, a parte gráfica, a diagramação, e acho que não só essa edição, mas de uma forma geral, o boletim está muito redondinho nesse aspecto e acho que vale a pena dar uma olhada nisso.
Ah, e aproveitando também, você, nosso ouvinte, se você quiser ver a gente gravando esse podcast, você também consegue fazer isso no site, né? Desde da última edição, nós disponibilizamos um vídeo onde é possível também ver essa equipe bacana.
Tá no Facebook, tá no... Vamos dar até um tchauzinho ali.
Aí, ó. Então é isso, né, gente? Eu queria agradecer aí a equipe de jornalistas do Sistema FAEP Senar. Semana que vem nós estamos de volta. A coordenação da equipe de comunicação é de Carlos Guimarães. A edição desse podcast é de Robson Vilauba. E até semana que vem.
Tchau.